Imagina que um navio cargueiro desviando de um míssil lá no Mar Vermelho hoje seja tipo o motivo exato para o preço do pão subir no mercado da esquina na semana que vem.
É, o famoso efeito borboleta. Só que, né, com rotas navais e barris de petróleo em vez de vento.
Exatamente.
E o impacto humano disso tudo é, infelizmente, bem mais complexo do que a matemática econômica.
Com certeza. E é por isso que a nossa análise profunda de hoje foca nas notícias publicadas pela ONG Cidadão Alerta na semana que passou. A nossa missão é olhar essas fontes a fundo.
Isso mesmo. E o escopo que a ONG forneceu é bem denso, sabe? A gente vai passar pelo primeiro mês da guerra no Oriente Médio, os prazos cruciais das eleições de 2026, a campanha da fraternidade sobre moradia e o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.
São pautas super diferentes, mas começando por esse cenário internacional que me fascina na parte geopolítica, como esse bloqueio naval que eu mencionei afeta a inflação daqui?
Então, a mecânica é puramente logística. A guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel, Irã e os Houthis já durou um mês. Aí o Mar Vermelho virou uma zona de risco extremo.
Ninguém quer passar por lá, óbvio.
Exato. Sem poder usar essa rota com segurança, as empresas são forçadas a desviar os navios e, tipo, contornar todo o continente africano.
O que, né, adiciona semanas na viagem.
Semanas a mais queimando toneladas de combustível extra. Para se ter uma ideia, o petróleo Brent já subiu mais de 50%.
Nossa, 50%?
Sim, e esse custo acaba embutido no preço de tudo. Mas, olhando de forma imparcial para os fatos, os dados mostram que a economia é o menor dos problemas. A Associated Press relata mais de 3 mil mortos.
Meu Deus.
Tem uma crise civil profunda em andamento, sabe? Risco de catástrofe humanitária no Líbano, com 370 mil crianças deslocadas.
É uma tragédia.
Além de 1,7 milhão de deslocados em Gaza, sob condições severas.
É uma escala de ruptura muito difícil de processar. Mas, mudando de assunto radicalmente, o boletim foca no calendário eleitoral. Vamos desembalar isso?
Certo.
A eleição é só em outubro. Por que o mês de abril, tipo, está sendo tratado com tanta urgência lá no relatório?
Ah, por causa de uma regra jurídica chamada desincompatibilização, que entra em vigor dia 4 de abril.
Como funciona isso na prática?
Basicamente, quem tem um cargo no poder executivo, governadores ou prefeitos, e quer disputar outra vaga, precisa renunciar à sua posição atual.
Ah, entendi. Para não usar recurso público ou a influência da prefeitura a favor próprio, né?
Isso, para tentar nivelar o jogo. E tem outra notícia vital aí: o fechamento do cadastro eleitoral em 6 de maio. Quem não regularizar o título perde direitos civis básicos.
Tipo emissão de passaporte, né? Eu sempre achei essa punição muito extrema, para falar a verdade. Qual é a lógica?
A lógica do sistema jurídico é que o voto é o pilar da cidadania plena. Se a pessoa não está em dia com a eleição, o Estado considera que ela perde o status de cidadão total naquele momento.
Entendi. E, bom, falando no exercício da cidadania, a terceira notícia fala sobre habitação. O que isso tudo significa no fim das contas?
Então, os dados da campanha da Fraternidade de 2026, que vai até 5 de abril, mostram um déficit de 6 milhões de moradias no Brasil.
É muita gente sem teto.
Sim, e mais 26 milhões de lares considerados inadequados. A discussão aqui é que o artigo 6º da Constituição garante a moradia como um direito social.
Mas na realidade do dia a dia funciona como um bem de mercado, né?
É aí que mora o atrito. Ter um teto é o pré-requisito para acessar outros direitos. Não dá para exigir saúde ou educação de uma criança que não tem sequer um endereço fixo.
Faz todo sentido. O que nos leva ao último tópico do boletim do dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.
Certo.
E aqui tem um abismo enorme entre ter a lei aprovada e a vivência real da população, né?
É frustrante. O transtorno do espectro autista é legalmente reconhecido como deficiência, mas a inclusão falha muito na prática porque o sistema esbarra na falta de estrutura.
Aquelas enormes filas de espera por diagnóstico que a gente vê nos noticiários.
Completamente. Faltam profissionais capacitados na rede pública. Nas escolas, muitas prefeituras não têm orçamento para mediadores. A teoria existe, mas a execução não chega na ponta.
Bom, fechando a nossa leitura sobre as publicações da ONG Cidadão Alerta, fica evidente que entender essas informações é a chave para a gente ser de fato engajado.
Com certeza. E eu deixo um pensamento provocativo para quem escuta refletir. Considerando que proteção civil, moradia e inclusão estão garantidos em leis, até que ponto a humanidade está só terceirizando a empatia para o Estado?
Nossa, profundo isso.
Pois é. Em vez de construir redes de apoio comunitário reais, a gente está apenas esperando que os governos resolvam tudo sozinhos.
É para ficar pensando mesmo. Que a busca por conhecimento continue sempre. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.